Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e descomplicado. Segunda-feira, começando mais uma semana, te desejo muita paz, muita alegria ao longo dessa semana. Vamos começar bem, vamos começar com muita energia, com muita fé, com nossa cabeça vibrando de alegria. Isso mesmo, vamos, precisamos disso. Hoje eu vou entrevistar Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo. E o tema da nossa entrevista será Manejo do Pulgão na Cultura do Sorgo. Se você busca por tranquilidade e proteção para o seu patrimônio, a Confederal tem a solução. Qualidade, inovação e segurança. A Confederal oferece uma ampla gama de serviços, desde vigilância patrimonial, segurança pessoal, brigada de incêndio, monitoramento de imagens em fazendas e cooperativas, além dos serviços de portaria, recepção, limpeza e conservação, entre vários outros serviços. Venha trabalhar conosco. Ligue 61-3403-7200 e fique seguro. Confederal. Meus amigos, nós continuamos firmes aqui na campanha em favor dos irmãos gaúchos, né? Afinal de contas, a situação lá no Rio Grande do Sul não está nada bem. Nós temos acompanhado de perto a situação por lá. Eu tenho conversado com pessoas do Sul e, olha, muita chuva, as coisas não melhoraram. Enfim, nós precisamos de continuar ajudando. Eu conversei com o Carlos Sesca, que é o patrão lá do CTG, que está fazendo aquela campanha louvável, né? Muita gente ajudando. E ele me colocou o seguinte: Divino, nesta semana nós não estamos mais recebendo as doações no CTG. Então eles tomaram a decisão de não receber mais doações. O que que eles estão fazendo? Eles estão aceitando PIX. Porque esses PIX que são doados, eles são direcionados para outros CTGs, para outras entidades diretamente lá no sul do país. Até porque as doações estavam tendo que ser centralizadas no governo do estado, né? E aí, gente, gerou muita polêmica, tem gente que está chateado, houve postagens de que algumas dessas doações estão sendo colocados selos como se fosse do governo federal. Eu achei uma atitude até muito acertada do CTG. Então, o PIX é 01-671-254-1002. Eu vou repetir. Se você quer ajudar com o PIX, é uma conta confiável essa, tá? Que conta com apoio, inclusive, integral da Rádio Morada do Sol FM. E o PIX é 01-671-254-1002. Então você pode ajudar fazendo uma doação de qualquer valor nesse PIX aí. E o CTG Querência de Rio Verde irá direcionar todos esses valores doados para outros CTGs que estão fazendo um trabalho espetacular lá no sul do país em favor dos nossos irmãos gaúchos. Tá certo? Então fica o recado aqui, Carlos Sesca. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado por nos manter informados aqui da situação. E eu tenho certeza, muita gente vai fazer o PIX, muita gente vai ajudar. E se você quer fazer uma doação, eu quero doar roupa, eu quero doar calçado, eu quero doar alimento, você pode trazer aqui na Rádio Morada do Sol FM, ou você pode levar até o Sindicato Rural de Rio Verde também e fazer a sua doação. Tá bom? Toda terça-feira, Jaxele Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
Gestão de pessoas na prática, com Jaxele Gouveia. Morada
FM. Oi, gente, ótima tarde para vocês. Como estão? Seguinte, gente, nós conduzimos uma pesquisa no mês passado por meio do Fórum de RH, aqui em Rio Verde, do qual eu, inclusive, sou coordenadora geral e é uma iniciativa junto à ACIRV. E essa pesquisa foi com o objetivo de entender os desafios de mão de obra para a gente poder criar aí ações diante dos resultados, né? E, gente, 87% dos participantes sente que é muito desafiador a contratação de profissionais. E isso não é por falta de profissionais, olha só. 40% considera que é falta de pessoas com interesse. E 50% consideram que tem candidatos, mas não estão qualificados. E eu trouxe esses dados aqui para a gente refletir se é tão difícil assim contratar. E já que não tem pessoas qualificadas, o único caminho, gente, é o desenvolvimento. Por onde? Interno, dentro da empresa de vocês. E ter não só o desenvolvimento, mas ter as estratégias para reter essas pessoas, né? Esses talentos, essas pessoas-chave. E aí, eu te provoco, o seu plano de desenvolvimento, nós já estamos aqui entrando no mês de maio, o seu plano de desenvolvimento de treinamentos para 2024 está pronto? Está funcionando? Você tem se dedicado uma boa fatia aí do seu tempo para as pessoas? Porque esse é um assunto sério e ele só vai ter um pouco mais de resolução se cada um de nós gestores fizermos a nossa parte dentro do nosso negócio. Então é isso, eu vou ficando por aqui, desejo uma ótima semana para vocês, até a próxima terça-feira.
Jaxele, aquele meu abraço para você, minha amiga, até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo comercial, gente, e a gente volta já já.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
A Soma Fértil está sempre ao lado do produtor rural. E a Massey Ferguson conta com o que há de melhor para o campo, aliando qualidade, confiabilidade, economia de combustível e tecnologia embarcada. A Soma Fértil conta com tratores, plantadeiras, colheitadeiras e pulverizadores à pronta entrega para renovar e ampliar a sua frota. Amigo produtor, o melhor custo-benefício para você é na Soma Fértil, a sua concessionária Massey Ferguson. Em Rio Verde, ligue 3611-3300. Massey Ferguson é Soma Fértil.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O meu entrevistado de hoje é Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo. E o tema da nossa entrevista será manejo do pulgão na cultura do sorgo. Fala, meu amigo Diego, como é que você está? Tudo bem?
E aí, Divino Ronaldo, tudo bem? E com você, tudo certo também? Satisfação estar aqui novamente, trocando mais uma ideia aí sobre esse tema importante aí que ocorre todos os anos aí das produções de sorgo.
Pois é, cara, e o sorgo está em alta. Na última sexta-feira, minha entrevista foi sobre sorgo também, falando a respeito da cultura do sorgo. Isso mostra que a cultura está tomando uma proporção maior, principalmente no estado de Goiás, que é o maior produtor nacional, né?
Exatamente. Então, o Goiás como maior produtor e o município de Rio Verde, especificamente, como o maior produtor do Goiás, né? Então, é uma cultura muito importante aqui para a gente, do Sudoeste Goiano como um todo também.
O que que fez com que o sorgo tomasse toda essa proporção aqui, Diego?
Então, as características dele como grão, né, são bem similares ao milho. Então, ele é facilmente introduzido aí na dieta para produção de rações, né, substituindo o milho. E a vantagem dele seria talvez no fechamento das janelas de produção do milho, onde a gente talvez entraria correndo o risco, né, de semear um milho segunda safra fora da janela. O sorgo entra como alternativa porque ele exige um pouco menos de disponibilidade hídrica, ele tolera um pouco mais essas condições de seca que a gente tem quando a gente semeia um pouco mais tarde. Então ele acaba sendo uma opção interessante quando ele é tratado como uma cultura assim como o milho, né, com investimento em adubação, aplicação de herbicida, inseticida, fungicida. Ele responde muito bem e tem atraído cada vez mais os produtores aí de grãos.
O pessoal já tem essa consciência de que ele tem que ser tratado como cultura, assim como o milho?
A gente tinha, chamava então de uma cultura um pouco mais, entre aspas, né, marginalizada há algum tempo. Isso vem mudando aos poucos. É claro que ainda falta um pouco mais dessa visão, mas assim, a cada ano que passa a gente com certeza tem melhorado nesse quesito.
Deixa eu já aproveitar e tirar uma dúvida aqui. A Comigo tem se expandido para algumas áreas no norte de Goiás, algumas áreas bem desafiadoras. a implantação da cultura do sorgo nessas áreas é possível? E se for, existe viabilidade econômica para isso?
Então, aí cada área vai ter que ser avaliada nessa disponibilidade hídrica e questões de solo. Em alguns locais onde a gente tem essa agricultura se expandindo, às vezes nem mesmo o sorgo pode ser uma alternativa. Muitas das vezes, fazer uma forrageira ali para estruturar o solo, matéria orgânica, para reter água, para soja na safra, pode ser mais interessante. Então, assim, cada caso tem que ser observado. Naquela região específica, quando que corta chuva, como que é a textura de solo, se o sorgo pode ser uma alternativa ou não. Mas é claro que, vamos dizer assim, dentro do meio termo, onde a gente não dá mais para o milho, talvez ou não dá para... Na forrageira, com certeza daria. Nesse intervalo, será que cabe ou não o sorgo? Então a gente tem que avaliar. Mas poderia ser, dependendo da situação, uma alternativa, sim.
O sorgo não é muito exigente em relação às questões de solo, né?
Não, então,
ou é?
Talvez esse é um dos pontos que a gente gostaria de chamar a atenção também quando a gente fala dessa nova visão para a cultura do sorgo. Ele é menos exigente em água, só que ele precisa também de ser adubado tanto quanto ou até mais que o milho em algumas situações, porque ele é bem exigente, mas ele responde também. Então, essa questão de solo é um ponto de atenção. O sorgo ele é exigente também, para responder do jeito que a gente imagina como uma produção assim como o milho.
Hoje se fala muito na questão da cigarrinha, dos molicultos, no complexo de enfezamento, né? Isso tem sido uma temática muito importante no milho. E na cultura do sorgo, quais são as principais pragas que limitam o cultivo do sorgo?
Então, o pulgão atualmente é a principal praga, a praga-chave, sem sombra de dúvidas. Só que até mais ou menos na safra de 2018-19, a gente ainda tinha a lagarta do cartucho como a principal praga da cultura do sorgo. Ela ainda continua sendo importante, esfoliadora, é a mesma que ataca o milho. E só que a partir dessa safra que eu mencionei, esse pulgão ele começou a se desenvolver e atacar as plantas, as lavouras de sorgo, e é figurado como a principal. Só que a gente tem, dentro do complexo de insetos que vão causar prejuízo no sorgo, os mesmos que vêm ali pós-soja, que vão atacar o milho. Por exemplo, percevejo de barriga verde, percevejo marrom que sobra da soja, também podem causar um dano no sorgo. As vaquinhas, né, que são os crisomelídeos ali, vaquinhas brasileirinhas, os metaleiros, que também vão estar lá na soja, vão acabar se alimentando, causando esfolio no milho. E depois vem o pulgão. Aí o pulgão ele vai ficar até no final do desenvolvimento. E temos outros coleópteros, como a larva angorá. Nos últimos anos, esse ano a gente está vendo ela fortemente também aí quando começa a desenvolver o grão de sorgo até no final do desenvolvimento, antes dele ficar seco, ela consegue se alimentar também desse grão. Então é um besouro parecido com as vaquinhas, com os crisomelídeos, é de uma família diferente, mas é bem parecido. E também tem se alimentado do grão. Mas com certeza a praga-chave, o foco sempre do monitoramento vai ser o pulgão do sorgo.
É tão dispare assim? A disparidade é tão grande assim?
É porque assim, ele é muito agressivo. Se por conta da multiplicação dele ser muito rápida e o dano que ele causa é muito severo, mas se a gente perder a mão, vamos dizer assim, ele pode matar a planta. Então, antes dela emitir a panícula, a gente viu isso bem nos anos ali 2019, 2020, quando a gente não conhecia muito bem sobre ele. O produtor que não fez nenhuma aplicação, não sabia desse pulgão. E ali tinha uma condição ambiental, ele também é muito dependente das condições ambientais. Um ano que é bom, que tem alta temperatura e baixa umidade para ele se desenvolver, ele chega a matar a planta antes dela emitir panícula. Então a gente teve em ocasiões extremas, é claro, mas teve lavouras comerciais que chegou a ter perda de 100%.
Eu ia te perguntar isso agora, né? Quais são os prejuízos econômicos que podem ser ocasionados pelo pulgão? Mas eu acredito que nesse caso aí do 100% seja uma exceção, né?
É, sim, porque foi quando começou-se, né, essa praga e o produtor não tinha nenhuma noção e não fazia quase que a aplicação de inseticida, não tinha preocupações com inseticidas. Então, às vezes o produtor fazia uma aplicação de fungicida bem lá, pouco antes do, do emborrachamento, e ele nem se preocupava com fazer mais nenhum tipo de monitoramento ali na lavoura e deixava só para a colheita. Aí quando ele chegou lá na lavoura, as plantas estavam todas mortas. Isso porque uma condição também, que foi a condição ambiental, era muito propícia para a multiplicação desse pulgão. Mas hoje em dia, se as condições ambientais forem adequadas e o produtor não entrar, pode ser que ocorra novamente essa perda de 100% em determinada lavoura. Mas só para você ter uma ideia assim, de forma geral, os trabalhos que a gente faz no CPC, onde a gente tem a testemunha, que é onde a gente não aplica nada nesse tratamento, o pulgão se desenvolve, debilita bastante a planta, e em comparação onde a gente faz o manejo adequado, facilmente a gente pega ali perdas de 65%, 67%, às vezes até 70%. Então, isso pode ocorrer de forma frequente. 100% é mais difícil, mas 70% é muito grande, é uma perda.
O que ocasionou, Diego, a migração do pulgão da cultura da cana-de-açúcar para o sorgo?
Então, Divino, essa pergunta é muito interessante porque o pulgão atualmente do gênero Melanaphis, ele é o que causa esses danos no sorgo. E tem o Melanaphis saccharin, que é o pulgão da cana, que inicialmente a gente imaginou que era um biótipo desse pulgão que tinha começado a se alimentar a partir de 2018-19 no sorgo. E a gente falava, o biótipo adaptado do pulgão da cana no sorgo. Então, o pulgão da cana no sorgo ficou-se alguns anos. Em 2022, com análises moleculares, né, já de DNA, a gente conseguiu identificar que são espécies diferentes. Então, o Melanaphis saccharin ainda continua sendo o pulgão da cana, e a gente tem o pulgão Melanaphis sorghi, que é o pulgão que ataca o sorgo. Então, assim, como são do mesmo gênero, né, Melanaphis, eles são muito semelhantes. A olho nu não tem como a gente diferenciar eles, nem no microscópio, só a análise genética molecular que a gente consegue diferenciar os dois. Mas enfim, aí então a gente tem agora essa espécie que se adaptou a se alimentar e multiplicar no solo.
Quer dizer que esse conceito, então, ele era equivocado?
Ele era equivocado porque a gente achava que era a mesma espécie, só que essa espécie tinha se adaptado no sorgo. Só que agora a gente descobriu que é uma espécie diferente, que começou a se desenvolver no sorgo. Essa espécie, a Melanaphis sorghi, ela já é conhecida anteriormente, só que se alimentando de outros cereais, de outras gramíneas, melhor dizendo, e inclusive já tinha um registro dele se alimentando no sorgo, mas não com esse potencial de multiplicação. Então, essa espécie que se adaptou a se alimentar de forma mais agressiva no sorgo.
Vamos para mais um intervalo comercial e voltamos já.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para o funcionamento das cooperativas: a cota capital. Você sabe o que é a cota capital em uma cooperativa de crédito? É simplesmente a participação financeira dos cooperados, que contribuem para o desenvolvimento e fortalecimento da comunidade cooperativa. Investir em cota capital não se trata de taxas ou juros. É um investimento direto no futuro da cooperativa e de todos os seus membros. Ao adquirir cotas, você está ajudando a construir o patrimônio da cooperativa, o que possibilita o financiamento de operações e projetos que beneficiam a todos. E o melhor de tudo, esse investimento em cota capital tem retorno de sobras ao final de cada ano. Portanto, se você ainda não investiu em cota capital, não perca tempo. Faça parte desse movimento de crescimento da cooperativa. Quer saber mais? Procure um dos pontos de atendimento do Sicoob Empresarial ou entre em contato pelo WhatsApp 64-3620-0111. Sicoob Empresarial, mais que uma escolha financeira.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou entrevistando o Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo. Estamos falando a respeito do manejo do pulgão na cultura do sorgo. Existem muitas espécies de pulgão?
Divino Ronaldo, existem muitas. Eu não sei dizer se centenas ou milhares. Eu me arrisco a dizer até que milhares. Para vocês terem uma ideia, é o Lanacouve, a gente vê aqueles, o piolho que a gente chama, aquilo é o pulgão também.
Uhum.
Então tem espécie que vai na couve, tem outra espécie que vai nos citros, tem espécies no trigo, espécies no milho. Então são várias espécies, inclusive dentro de uma cultura que tem diferentes espécies. Então assim, a diversidade de insetos, né, ela é enorme, e então pulgões, inclusive dentro dessa classe dos insetos, existem várias espécies.
Mas voltando para o sorgo, como é que esse pulgão se reproduz, Diego?
Então, nas condições tropicais, né, o que a gente tem aqui, a gente não tem um inverno, o pulgão ele se multiplica basicamente por partenogênese. O que é essa partenogênese? A gente não tem presença de machos, não tem reprodução sexuada, é só assexuada. Então, a fêmea, né, todos os indivíduos são fêmeas e multiplicam clones delas mesmas. E para vocês terem ideia, tanto que o potencial de multiplicação é muito mais rápido, muito agressivo dessa espécie, melanossauro e no sorgo, né? O período de desenvolvimento, que é de quando esse pulgãozinho nasce lá da fêmea, gerou um novo clone, né? Ele nasce, não é a partir de ovos, a fêmea já coloca essa nova ninfa. Dentro de 7 dias, na média, né? Essa ninfa já se tornou adulto e já começou a se multiplicar, gerando clones dela mesma. E dentro do período de longevidade, que é mais ou menos aí 25 dias, dependendo da temperatura, nesse período, cada fêmea vai produzir mais de 60 até 80 novas fêmeas. Então, para vocês terem ideia do curto prazo, tanto de pulgão que se multiplica ali naquela lavoura, e aí acaba trazendo esses prejuízos por conta dessa alta população de indivíduos. São insetos muito pequenos, mas eles são muito numerosos ali, succionando a seiva da planta.
Esses clones, eles já nascem com a resistência da mãe?
Quando a gente fala clone é porque não tem a introdução do material genético do macho, né? Então, quando tem um cruzamento, aí pega metade de cada um, e do macho da fêmea. Inclusive, quando tem cruzamento, pode ser que nessa junção de DNA tenha até produção de indivíduos resistentes a inseticida, resistentes a plantas que têm a resistência. Então, nesse caso, delas gerando um clone, no ponto de vista, por exemplo, de gerar indivíduos que sejam resistentes a inseticidas, é até menor. É claro que ainda existe a possibilidade de a gente ficar aplicando o mesmo inseticida ali, vai selecionar populações que depois o inseticida não vai controlar. Só que como o clone, o DNA é igual dessa que se multiplica, a chance de ter um indivíduo diferente ali é um pouco menor.
Como?
Mas é isso mesmo, ela produz um descendente com o mesmo DNA idêntico ao dela, por isso que a gente chama de clone, né? Na verdade, essa denominação é dentro do meio científico ali que estuda especificamente os afídeos, né, que são os pulgões, dentro da partenogênese.
Com essa disseminação do sorgo, esse aumento da produção, tem surgido novos produtos para ajudar no controle?
Então, a cultura do sorgo ela ainda é um pouco carente nessa parte de registros, né? Existem produtos e moléculas que a gente já conhece, que têm eficiência, são bons produtos para o manejo desse pulgão no sorgo, só que até hoje nenhum deles tem um registro especificamente para o pulgão melanaph sorg. Temos produtos alternativos do produtor, tem produtos que têm registro para o sorgo, sim, pode usar na cultura do sorgo, só que o alvo é lagarto cartucho, ou é o barriga verde, ou então é outro pulgão, que é o Rhopalosifo maitis, que é o pulgão do milho, que ele não causa tantos problemas no sorgo, mas ele é presente e tem registro. Mas a gente crê que cada vez mais, assim como essa filosofia do produtor já encarar a cultura do sorgo como uma cultura de alto potencial de investimento, que as empresas também que produzem os produtos, os insumos, aí, os inseticidas, enfim, se voltem para esse mercado e também comecem a registrar os produtos especificamente para esse pulgão do sorgo.
Bom, você falou aí de diversas espécies de pulgão. Ele, então, ele tem características diferentes dos demais, não é tudo igual?
Isso, exatamente. Falando então sobre o nosso tema principal, pulgão melanaçoide, vamos identificar ele. É aquele pulgão que ele é uma coloração bege amarelada, a gente chama muito, né, de forma popular, pulgão amarelo do sorgo. Esse que é o melanaçoide, que ele tem esse potencial de se desenvolver muito rápido e causa esses grandes danos. E normalmente ele vai aparecer quando quase na época de emborrachamento do sorgo, que a gente fala, quase na mudança ali do estágio vegetativo para o reprodutivo. E ele vai continuar ali se multiplicando a planta de sorgo até no final do ciclo. Temos também o Rhopalosiphum maides, que é o pulgão do milho, que também vai ocorrer no sorgo. Entretanto, ele geralmente aparece mais no início, quando a planta está mais nova ali dentro do cartucho, e dependendo das situações, não necessita de um controle, sim, normalmente ele não causa tantos problemas. E depois, lá no final, quando a panícula está enchendo de grãos, o do milho, que é mais escuro, é uma coloração acinzentada, um azulado meio quase preto, para facilitar, tem um pulgão preto e o amarelo. Aí, o preto do milho, que é menos danoso no início, depois ele pode se juntar, ocorrer de forma simultânea lá na panícula, junto com o pulgão do sorgo, o amarelo, que é o mais danoso. E aí sim, os dois lá junto na panícula vão causar problemas, porque eles vão começar a excretar uma solução açucarada lá que eles sugam, né, do floema da planta, cheio de açúcares, e eles não aproveitam muito desse floema, dessa seiva, e acabam excretando, inclusive, nas folhas, e viram a gente fala até vulgarmente, uma mela ali, dificultando, inclusive, até a colheita desses grãos, a colheita mecanizada.
Entendi. Me corrija aí se eu estiver errado. Existe o sorgo granífero, o sacarino, o vassoura e o forrageiro, é isso?
Isso, temos também um outro que a gente chama de lignocelulose, produção de biomassa, né, para caldeiras também, mas os principais, eu diria que seriam principalmente o granífero, né, para produção de grãos, né, na verdade o principal. Os outros têm seus nichos, mas de forma geral, todos são sensíveis, né, na verdade até do granífero, a gente pode mencionar sobre a possibilidade de ter híbridos resistentes, inclusive nos Estados Unidos, onde esse pulgão teve começou a dar problemas bem antes, foi em 2003. Hoje lá já tem sorgo granífero, produção de grãos, que tem resistência a esse pulgão. É uma resistência do tipo tolerância. Dentro da classificação lá dos tipos de resistência de plantas a insetos, basicamente esse pulgão ele não vai conseguir se desenvolver muito, igual eu mencionei, esse potencial de formar grandes colônias nesse sorgo resistente. E essa baixa população o sorgo tolera. Então, existem, uma ferramenta muito importante lá nos Estados Unidos, então tem sorgo tolerante a esse pulgão. E aqui no Brasil a gente já tem alguns híbridos lançados que têm essa tolerância, inclusive a gente já trabalhou com alguns deles, só que ele ainda aqui no Brasil tem um potencial produtivo menor. Lá nos Estados Unidos eles já conseguiram híbridos que produzem bastante e são tolerantes. Aqui, até então, os híbridos que eu tenho conhecimento, que eu já trabalhei, ele tem um potencial produtivo bem inferior a um sensível. Então, compensa mais você fazer o controle do pulgão no sensível, que ele vai produzir bem mais do que o outro que tem essa resistência de forma natural, sem aplicar o inseticida.
Além de sugar a seiva, você disse aí que ele vai lá, suga a seiva, rapidão, ele pode matar a planta. Ele pode transmitir algum vírus ou não?
Além da sucção de seiva, antes de entrar nessa questão da transmissão, só ressaltando uma característica que a gente vê muito também, é que nessa excreção açucarada que ele solta essa mela em cima da folha, tem um fungo que a gente chama de fumagina, do gênero Campinoide, é um fungo preto, que vai começar a se desenvolver, se alimentar daquele açúcar e vai atrapalhar bastante a fotossíntese da folha. Então, tem o dano direto da sucção de seiva, tem o dano indireto da formação de fumagina, e os pulgões, de forma geral, eles também podem transmitir viroses. algumas viroses mais importantes, assim, que já são relatadas de ocorrência no sorgo, são transmitidos um mosaico, por exemplo, pelo pulgão do milho, o Rampalosifuma aedes. Só que é uma doença que até hoje a gente não tem uma importância grande na cultura. Ela não traz prejuízos significativos a ponto de a gente precisar manejar esse pulgão por conta da virose. Agora, o Melanaphis surg, até então a gente, eu não consegui, eu não tenho nenhum relato de trabalhos que eu li na literatura dele transmitindo, mas de forma geral os afídeos podem sim transmitir. Aí vem a questão, se ele conseguir transmitir, né, é pior ainda, porque a gente pensar ali, a gente tem que manejar ele em baixas populações, porque se a população ficar muito alta, ele chega a matar a planta só o pulgão mesmo, sem a virose. Só que se a gente deixar pouquinho lá, a gente conseguir manejar, fica poucos pulgões, a gente não tem problema. A gente entra dentro do time, começou a aparecer um pouquinho de pulgão, a gente aplica de novo. Em relação ao pulgão, beleza, ele não vai trazer danos, mas se ele transmitir uma virose, aí já muda de figura. Aí vira o mesmo caso, um exemplo clássico, por exemplo, a cigarrinha do milho, né? Ela transmite o complexo de enfezamento. Então, poucas cigarrinhas ali vão contaminar as plantas de milho e causar aquele problemão. Então, o pulgão, se ele começar a transmitir algumas viroses importantes, aí ele já vai deixar de ser esse problema por conta da população, porque só de ter poucos indivíduos a gente vai ter essa transmissão e poder ter algum problema maior ainda. Mas até então, não tem nenhum relato de doença de vírus, viroses importantes relacionados ao Melanaphis surg na cultura do sorgo.
Eu vou fazer mais um intervalo comercial. Já já estaremos de volta.
Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
No sudoeste goiano tem muita gente que cultiva o progresso. Muitas já sabem que para alcançar boas colheitas, além de muito trabalho, é preciso contar com as parcerias certas. Por falar em parceria, a Progresso Sementes também está presente em Goiás, com assistência técnica personalizada e uma ampla variedade de cultivares da Neogen e Dom Mário, para garantir altas produtividades. Quer saber mais? Acesse www.grupoprogresso.agr.br ou fale com um representante comercial. Progresso Sementes. Semear, cultivar, progredir.
Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
O município de Rio Verde é o maior produtor de sorgo do estado de Goiás. E Goiás é o maior produtor de sorgo do Brasil. Mas a cultura tem seus desafios. E o Diego Tolentino está nos falando a respeito do manejo do pulgão na cultura do sorgo. Diogo, como é que deve ser feito o monitoramento desses pulgões?
Então, como a gente mencionou que o potencial de dano dele está muito relacionado a esse potencial de multiplicação, né, essa formação de grandes colônias, desse rápido crescimento populacional e toma a planta toda, a gente tem preconizado muito e divulgado um trabalho que a gente fez no CTC, que inclusive utiliza umas escalas de avaliação que são recomendadas, publicadas pela própria Embrapa. A gente pegou como referência essas notas de infestação e fez as notas, o que que seriam? A gente dividiu visualmente a planta de sorgo de baixo para cima em 5 partes. Então ali a gente tem nota 1, 2, 3, 4, 5. Então, a nota 1 ali no primeiro, os primeiros 20%, 40%, 60%, 80% e 100% de infestação. E a gente fez os trabalhos lá, a gente faz verificando o quanto que eu perco de produção se eu atrasar na entrada de acordo com essa infestação. Então, tem uma área lá onde tem os tratamentos, aí eu faço a aplicação com 0%, com 20%, aí eu espero 40%, espero 60%, espero 80%, e eu consigo medir o quanto eu atrasar nessa entrada, o quanto que eu tenho de perdas. Então a gente monta um gráfico, né, que a gente, inclusive falando sobre esses resultados, A gente tem lá no início, quando a gente faz a aplicação, até os 20%, lá no alto do gráfico, a gente observa, ele vai estar em cima a produção, e a partir dos 40 ele desce quase que de forma linear essa produtividade. Ou seja, a gente deixa passar do 20 por 40, a gente já perdeu um pouco, do 40 por 60, mais até chegar naqueles 67, 70%, se a gente não manejar ele. E o que, que seria esses 20%, essa nota 1? Geralmente é ali mesmo, nessa primeira fase ali que ele aparece, antes do emborrachamento, na troca do vegetativo para o reprodutivo, a infestação vai começar no bacheiro. Primeira, segunda folha, então a gente começa a avaliar nelas ali, mais próximas do solo. Começou a aparecer as colônias ali em torno de 50 indivíduos, um pouco mais, talvez a gente fazer uma analogia de tamanho para facilitar, o tamanho de uma moedinha de um real. Começou a aparecer essas colônias ali com 50 ou mais pulgões, nessas duas primeiras folhas já é o time de fazer essa primeira aplicação. Se a gente deixar passar, isso ocorre, esses 20, 40, 60, em questão de uma semana cada nível. Então, se a gente deixa passar uma semana, já chegou no 40. Duas semanas, já chegou no 60. Então, é muito rápido. Então, a gente, quanto antes ver essas primeiras colônias, já é necessário fazer a primeira aplicação. E depois disso, a gente vai monitorando a planta como um todo, porque aí, quando essa planta já emite a panícula, o cacho, ele já vai estar começando a ficar mais distribuído. Você já fez o controle daquela primeira aplicação lá no bacheiro, e já tem o gão começando a aparecer de novo no restante da planta. Aí sim, depois dessa primeira e talvez segunda aplicação que a gente monitora as folhas de baixo, a gente começa a monitorar o restante das folhas e começando a aparecer essas pequenas colônias também entrar com a aplicação novamente. Então esse que é o monitoramento que a gente sugere.
O controle, ele é só químico ou existe biológico também?
Infelizmente, hoje a gente não tem um produto biológico que a gente verifica uma eficiência boa para o controle do pulgão. A gente tem os produtos químicos, igual eu mencionei lá no início, né, que tem registro para outras pragas na cultura do sorgo. Então tem registro para o sorgo, a gente tem essa opção de utilizá-los. Existem, e o que a gente pode pensar do ponto de vista de controle biológico, é tentar preconizar os produtos químicos que são mais seletivos. O que, que são mais seletivos? Eles vão controlar mais a praga, interferir menos nos outros insetos benéficos que são controle biológico natural do pulgão. Então a joaninha que a gente vê muito lá, ela é um predador de pulgão muito eficiente. Tem os bichos lixeiros que a gente chama, que são, parece uns mosquitinhos também, a larva dele também, a gente observa muito lá no sorgo, que comem os pulgões. Tem o mindim, né, o mindim que é o cifídeo, a larva dele também é predadora de pulgões. Então tem vários inimigos naturais que se a gente utilizar inseticidas que interfiram menos neles, eles vão poder contribuir nesse sentido. E a gente eu observei em algumas lavouras nessa safra, aquela chuva que deu ali mais ou menos na época da Tecno Show, criou um ambiente úmido nas lavouras de sorgo. Muitos dos nossos experimentos lá no CPC, a gente viu que o pulgão foi controlado por fungos, então de ocorrência natural. Então, assim, tem o potencial da gente utilizar ali as bovérias, principalmente, talvez isária, metarrisma, só que esses produtos eles exigem uma condição de umidade e o sorgo basicamente não tem essa condição. Então, quando houve aquela chuva, um período úmido, lá no bacheiro, aquele microclima criou uma condição até dos fungos naturais controlaram bastante, de forma sem nossa intervenção, a população de pulgão. Aí o que a gente observou agora, que secou novamente, umidade relativa baixa, o pulgão voltou a aparecer de novo e esses fungos não têm essa efetividade. Então nossa dificuldade de utilizar fungo entomopatogênico, então fungo como controle biológico para aplicar, Eu tenho a percepção que eles são eficientes, só que o ambiente que a gente vai colocar ele não favorece. Então a gente não vai ter uma condição boa de controle.
Meu amigo, foi bom. Muito obrigado. Já aprendi muito aí.
É isso, a gente fica à disposição, o CTC e a Comigo de forma geral, aí para você e para os produtores de forma geral também.
Tá certo. Um abraço, amigo. Até mais. Tchau.
Tchau, tchau, até mais.
Eu conversei com o Diego Tolentino, pesquisador do CTC da Comigo, e nós falamos a respeito do manejo do pulgão na cultura do sorgo. Final do Morada no Campo, e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Divino.